Amados irmãos e irmãs, eu posso saudar a todos de coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e desejar a todos vocês um abençoado ano novo, e também todos que estão ligados conosco. Há também irmãos em Portugal que estão reunidos, estão ouvindo, e eles enviam saudações de coração a vocês, e ainda em muitos outros lugares do mundo, há muitos irmãos ligados que estão acompanhando esta reunião. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Nós já ouvimos hinos maravilhosos, e o último, eu quero cantar do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta. Irmãos e irmãs, o Senhor fez grandes coisas para nós. Um ano passou, e se olharmos para trás, podemos contar tudo de bom que o Senhor fez para nós. Tanto quanto aconteceu no último ano, irmãos e irmãs, tantos foram adicionados, se deixaram batizar biblicamente, aceitaram a palavra. As muitas viagens missionárias que o nosso irmão fez por todo o mundo, pensamos, quanto mais idoso ele ficaria, menor seriam, então, as viagens, menos viagens. Não, o Senhor o sabe, nós somos gratos que ainda há portas abertas, ouvidos abertos, corações abertos, e o que o Senhor ainda chama aos seus. Também estamos convictos que o Senhor também hoje nos abençoará especialmente. Queremos estar, de fato, com o coração na coisa. Cantaremos ainda alguns hinos de louvor, começando com número 9. Santo Saber, Jesus é Meu, número 9, do pequeno livro. Amém. Oh, que maravilhoso! Que santa sabedoria, irmãos! Como o compositor disse aqui, nascido de novo, liberto do pecado, um maravilhoso filho de nosso Deus, ser um filho de Deus, irmãos e irmãs, não existe um privilégio maior do que esse. É o maior que Deus pôde nos dar, e somos gratos, e nos alegramos, e podemos glorificar e honrar o seu nome todo o tempo. Vamos cantar ainda esse maravilhoso hino. Jesus chama amigavelmente os perdidos para casa. Número 23. Obrigado. Oh, que maravilhoso. Ainda é o dia da salvação. Ainda é o tempo da graça. O agradável ano do Senhor. Ainda o Senhor chama. E a palavra de Deus vai a todos os países, línguas e nações. E somos tão gratos a Deus por cada um que ouve esse chamado e que vem para fora, e que se torna um filho de Deus, que pertence ao seu rebanho. Nós estamos também convictos que hoje o Senhor ainda chama, e o Senhor ainda deixa a sua palavra ir a todo mundo, e aqueles que estão determinados para isso ouvirão e virão. Sim, somos gratos a Deus que ainda é tempo da graça, ainda tempo de preparação, e já ouvimos e temos palavras tão maravilhosas na Santa Escritura. Eu quero ler para a introdução de Lucas, capítulo 1, alguns versículos. Então o irmão Alfred Borg virá e também o irmão Schmidt. Lucas, capítulo 1. Sim, pelo contexto, vamos ler a partir do versículo 67. Lucas 1, a partir do versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Sim, que o Senhor possa nos abençoar, e também esta palavra, irmãos e irmãs, é tão maravilhosa. Poderíamos entrar aqui em detalhes. Lemos assim: assim quer a misericórdia de coração do nosso Senhor, Deus que é cheio de misericórdia, rico em misericórdia, por sua graça podemos estar aqui novamente e receber aquilo, o que Ele preparou para nós. A Ele seja a honra, louvor e adoração trazido. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor, que hoje à noite podemos ter esse primeiro culto, festejá-lo junto aqui. Eu quero a todos vocês desse lugar, a todos os irmãos e a todas as irmãs, todos amigos, perto e longe, desejar um abençoado novo ano. Que o Senhor possa, nesse ano de 2016, tornar para nós um ano da graça para todos nós, porque sabemos todos que o Senhor virá em breve, que Ele nos chamou para fora, que Ele revelou a nós a Sua palavra, irmãos e irmãs. Nós podemos, de fato, como o salmista disse, também assim podemos falar: louve ó Senhor a minha alma e tudo que está em mim ao Seu santo nome, louve ao Senhor a minha alma e não esqueça tudo de bom que Ele fez para ti. Ele não fez grandes coisas em nós, irmãos e irmãs. Nós todos vivenciamos o ano de 2015. Nós podemos vivenciar como também o nosso país se transformou totalmente. Não é ainda o mesmo país como era. Em um ano, tudo se transformou. E assim, mais grato sou que Jesus Cristo é o mesmo. Não há uma mudança. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não é isto maravilhoso? Também hoje à noite, Ele é o mesmo. Nós ouvimos uma palavra e lemos uma palavra maravilhosa. Sim, um hino profético de adoração de Zacarias. Que esses versículos, como devem soar quando são cantados? Palavras maravilhosas. Na maioria das vezes, a palavra é lida no Natal. Mas não temos todos os dias Natal quando nos reunimos? Nós somos gratos a Deus por podermos estar juntos com a ciência que o Senhor está presente. As promessas são sim e amém. Irmãos e irmãs, se não, mesmo se hoje à noite não podemos vê-lo com nossos olhos, Ele está presente através do Seu Espírito Santo. E Ele quer a todos nós abençoar-nos novamente nesse ano novo, ajudar-nos, curar e fazer tudo ficar bem. Cremos nisso de todo o coração? Palavras maravilhosas. Sobre cada linha poderíamos entrar em detalhes, mas nós lemos juntos. A palavra de Deus é viva, não é uma letra morta. A palavra fala aos nossos corações. O versículo 67 começa: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou através do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que possa agradar ao Senhor também nessa noite, através do Seu Espírito, atuar no nosso meio, através do Seu Espírito e através da Sua Palavra, falar a nós. Falar essas palavras proféticas: bendito o Senhor Deus de Israel, bendito o Senhor Deus que em Jesus Cristo nos redimiu, que está presente para nos abençoar juntamente, para cumprir a promessa que Ele nos deu. Vocês vieram com expectativa hoje à noite? Podemos crer em cada palavra da Escritura? O Senhor diz: todos que creem, como a Escritura diz, dos seus corpos jorrarão águas vivas, correntes de águas vivas. João 7. Que isso possa acontecer nesse ano novo, irmãos e irmãs. Que o Senhor possa com todos nós chegar ao Seu direito. Que aqueles que ainda estão perdidos, que Ele possa salvá-los. Os que estão enfermos também no nosso meio, que Ele possa curá-los, tocá-los hoje à noite. E os que estão amarrados, libertá-los. Isto é um ano da graça do Senhor, irmãos e irmãs. Que o Senhor possa nos abençoar juntamente. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Já foi dito, ou foi indicado, um ano passou, está atrás de nós. O que nós vivenciamos, isso nós sabemos. O que está diante de nós, nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos: o Senhor está conosco. E por isto, nós somos gratos a Ele, pela graça e fidelidade. Vocês já foram saudados no nome do nosso Senhor. Também eu, da minha parte, quero saudar a todos de coração no precioso nome do nosso Senhor. Todos que estão presentes aqui, também os que não estão presentes ou não podem estar presentes, nós desejamos a todos, eu creio também a minha pouca pessoa, desejo as ricas bênçãos de Deus nesse ano começado. O irmão Borg já disse desse ano de 2016. E a pergunta foi colocada: vocês vieram em expectativa? Eu creio, nós todos podemos responder isso com um sim. Sim, nós estamos, viemos aqui com expectativa. E mesmo assim, se talvez a um e a outro a sua expectativa não seja ou não tenha se cumprido assim, venha de novo. O Senhor dará. Glória e louvor seja ao nosso Senhor por sabermos. Ele nos carregou com graça e misericórdia até aqui. O irmão Borg também já mencionou. Nós todos vivemos num tempo ou num país que não é mais aquilo que era. Muitas coisas mudaram fundamentalmente. Vocês conhecem e sabem tudo. Mas o Senhor ainda é o mesmo. Ele não muda. Ele deu promessas e dá a todos nós até o fim, até o dia onde o Senhor virá. Através dos seus servos, os profetas, ele falou, nós acabamos de ler, como Simão foi predito, e Isaías também expressou assim no capítulo Isaías 45, versículo 26. Isaías 45, versículo 26. Que cumpre a palavra dos seus servos e o conselho dito por seus servos, ele, aquele que cumpre. Podemos falar um amém para isto? Eu creio que sim. Nós vivenciamos aquele que torna realidade as palavras dos seus servos e dos seus enviados, o conselho, ele cumpre o conselho dos seus enviados até os nossos dias. Glória e louvor seja ao Senhor pela graça e fidelidade. Nós cantamos Santo Saber, Jesus é meu. E quando cantávamos assim, me veio a palavra de João, todos nós conhecemos as palavras muito bem, me veio à mente, e aqui está, 1 João, capítulo 5, as palavras conhecidas a partir do versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Cremos nisso? Aceitamos isso? Que o maligno não pode tocar? E a segunda coisa, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E o terceiro saber é o saber principal que Deus nos deu. Está escrito aqui, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. E aqui, posso dizer aqui, está sublinhado, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E isto Ele nos deu de presente, não porque nós sabemos isso, mas o nosso saber está descansando, descansa na Palavra de Deus, na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, através da revelação do Espírito, que nós aceitamos a Sua Palavra, recebemos e podemos crer. Assim, mais uma vez, eu quero, como já foi dito, que estão conectados, desejar as ricas bênçãos de Deus e na expectativa ouvir o que Deus tem a nos dizer, porque o tempo no qual vivemos está quase no fim. O tempo da graça está terminando. E bem-aventurado é aquele que aceita esse tempo da graça e recebe a vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos agradecer ao nosso Senhor e para isso vamos nos levantar e vamos orar juntamente. Pai Celestial, nós te agradecemos pela graça e fidelidade. Eu te agradeço, grande Deus, Tu, que me desses graça, Senhor, para ouvir a Tua Palavra, para aceitá-la e para crer nela. Senhor Jesus, nós te agradecemos juntos que Tu nos destes graça, cada um individualmente, pequeno e grande, jovem e idoso. Ó Senhor, Tu que falaste conosco e disseste, através do Seu servo, como João, nós sabemos, Senhor Jesus, também nós sabemos, não de nós mesmos, Senhor, mas Tu revelastes a nós, e por isso podemos saber que Tu és o único verdadeiro, através do qual que falou através dos Seus servos profetas até o nosso tempo, também hoje esteja conosco, abençoe a cada um, ó Senhor, e todos que estão vindo para a glorificação do Teu nome. Amém. Vamos cantar ainda o coro, este é o dia, este é o dia. Amém. Vocês podem sentar-se. Sim, um dia especial, também hoje, o começo do ano. Nós simplesmente estamos cheios de convicção que o Senhor fará grandes coisas. E como dissemos muitas vezes, o melhor vem ainda, está por vir. A finalização será coroada com com a absoluta e plena vitória de nosso Deus na igreja, na qual tudo foi trazido de volta ao estado correto. Deus é fiel. E como nós lemos juntos, assim como Ele, através dos seus servos, os profetas, Ele predisse, assim aconteceu desde o princípio, e assim será até o fim. Assim como Deus, através dos seus servos e profetas, predisse para mim sempre algo todo-poderoso, pensar que no Novo Testamento, 845 vezes, o Velho Testamento é mencionado, e tudo o que Deus planejou de antemão e prometeu acontece desde o princípio. Deixe-me muito brevemente, nós não tomaremos muito tempo para isso, mas sim passar as saudações de coração que nos foram dadas ou que nos foram aqui comissionadas, que nós simplesmente possamos passar adiante, qual seja, em toda a brevidade, o irmão Mamba de Kovetsi, Dr. Bope de Joanesburgo, o irmão Ziller de Córdoba, Argentina, o irmão Ellis Vendon de Edmonton, irmão Forestieri da Itália, irmão Isaac de Ottawa, irmão Paré de Burkina Faso, Dr. Bie de Bujimai, irmão Gonga, África do Sul, irmão Jacques da Costa do Marfim, irmão Müller do Mar do Norte, irmão Joseph Kinshasa, irmão Draser, irmão Cécio, irmão Hervé, irmão Nyagi, irmão Geiler, irmão Elisha, todos nos deixam saudar coração, e ainda aqui as saudações que temos aqui em forma escrita da Ucrânia, de Donetsk, da Rússia, da Sibéria, da Moldávia, da Bulgária, da Bielorrússia e a cidade de Grodno ainda, também aqui uma vez mais da Rússia e da Ucrânia e Moldávia, irmão Ilunga dos Estados Unidos da América, o irmão Jan de Denver, Colorado, irmão Daniel Smith da cidade do Cabo, irmão Sifiso da África do Sul, irmão Dr. Jovava de Harare, os irmãos de Kigali, o irmão Badibanga, irmão Christian de Joanesburgo, irmão da Silva, África do Sul, e todos do Tartaquistão, deixam saudade de coração, o irmão Israel, mais uma vez, irmão Christian, irmão Adonis, irmão Filemon, deixa saudar, irmão Caleb, deixa saudar, irmão Cabido, Capitalis deixa saudar, irmão Leon deixa saudar, mais uma vez, irmão Pedro deixa saudar, de Guiné, da Guiné Equatorial, deixam todos saudar de coração, e aqui ainda, de Madagascar, saudações de coração, aqui é um pedido de oração ligado a isso, com as saudações da Rússia, mais uma vez de Grodno, mais uma vez da Bulgária, mais uma vez da Sicília, irmão Gelando, saudações especiais do irmão Dr. Lutica, dos irmãos Mgonga, e mais uma vez Mutika, Elisha, irmão Bruce, todos deixam saudar de coração. Irmão Wilson, do Haiti, deixa saudar. Irmão Pino Davi, deixa saudar. Lupondo, deixa saudar. Jeremias, deixa saudar. Mais uma vez, irmão Bruce, da cidade do Cabo, deixa saudar. E já estamos quase no fim com isso.
Ronny
Manaka, irmão Anderson e a irmã Anderson da Nova Zelândia, mais uma vez irmão Michê, irmão Motika, Joanesburgo, irmãos Görmar da Suíça, irmão Andreas Mena, deixa saudar. Mais uma vez, saudações de Vladimir, da Rússia. Irmão Bulumba, deixa mais uma vez saudar. Andreas, da Hungria, deixa saudar. Chauffeur de Ruanda, deixa saudar. Mais uma vez, de Kinshasa. Mais uma vez de todos da Finlândia, mais uma vez do Congo, irmão Ferri da Hungria, irmão Matthew do Congo, e mais uma vez, irmão Dr. Remé, e aqui o irmão John de Bucareste deixa saudar e escreve algumas linhas daquilo que o irmão Branham escreveu da passagem de 1962 a 1963 na sua igreja natal. Nós perdoamos uns aos outros tudo o que foi no passado, todos os erros que nós fizemos no ano passado, nos sentimos pena disso e olhamos para frente devido ao alto chamado que foi passado a nós. Todas as falhas que nós fizemos no último ano, que Deus possa nos perdoar. Sim, Ele nos já perdoou na fé. E nós perdoamos uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. E então, ainda, que o Senhor Jesus possa chegar ao seu direito e cumprir o seu plano. Também a última linha, que o fogo do Espírito Santo possa cair sobre todos nós, que o poder da sua ressurreição possa se tornar mostrada, revelada. Deus os abençoe a todos, hoje e em todo o futuro. O Senhor esteja com todos vocês. Sim, vocês sabem todos que Deus abençoou o irmão Branham de forma especial e pôde utilizá-lo também, mas hoje temos que ainda saudar dois irmãos brevemente. Nós já chegaremos à palavra, não se preocupem. A palavra tem, desde o princípio, o primeiro lugar, mas hoje é um dia especial e nós nos alegramos que todos vieram de toda a Europa, estão conectados de todo o mundo e em todo o mundo podem ouvir, e especialmente nós nos alegramos sobre aquilo que Deus fez no último ano, e para isto simplesmente faz parte o Paquistão e o que aconteceu em toda a região. O irmão Gilnobel está aqui, Deus te abençoe, mas pedimos que o irmão Michael venha para aqui, somente falar duas ou três frases aqui, por favor, venha, somente algumas palavras. Irmão Arben está aqui. Irmão Arben é o melhor tradutor do inglês e do francês. O irmão Arben, Irmão Arben está aqui. Somente fale algumas palavras. Deus te abençoe, Senhor. Este é o homem. Este é o homem. Deus te abençoe. Eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como os irmãos já falaram, o mundo está mudando. E nós também estamos esperando que nossos corpos sejam transformados. Que esse ano seja um ano de jubileu. O que quer que seja acontecendo no mundo está acontecendo por um propósito. E o programa do Senhor está se movendo muito rapidamente. Eu tenho um desejo no meu coração. Eu quero fazer muitas coisas para o Senhor. E porque o irmão Frank é o homem da hora, eu gostaria de poder fazer mais para o irmão Frank. Que o Senhor possa abençoá-lo ricamente e que o Senhor possa abençoar a todos vocês. Obrigado a todos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Esteja com você. Sim. Ou o que o Senhor disse: eu vim para acender um fogo sobre a terra. O que eu queria mais que queimasse já. E o nosso irmão nos deu um relato maravilhoso daquilo, o que Deus está fazendo através dos programas. É simplesmente todo-poderoso e nós podemos repetir e vivenciar novamente a palavra do Senhor. Cumpre aquilo para o qual foi enviada. E nós não cremos em alguma coisa, nós cremos aquilo que Deus disse através dos seus servos, os profetas, de antemão. Também isto, Ele disse, predisse: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bem-aventurado o povo de Deus, que recebe a direta orientação, que encontra a direta orientação na palavra de Deus, e pela graça, não somente o que mundialmente está acontecendo sabe ordenar isto, mas aquilo, o que Deus está fazendo no presente, entre o seu povo, no seu povo, em todo o mundo. Olhando terrenamente, isso já foi ressaltado, nada é mais como era. Tudo se torna diferente. O clima, até o aquecimento do clima, todo mundo pode testemunhar que tudo, de fato, está se tornando diferente. Tudo está se tornando diferente. Mas nosso Senhor permanece o mesmo em toda a eternidade. E o que Ele disse em Sua palavra, isto acontece tanto tenha se cumprido o tempo de acontecer. Nós olhamos não somente para um ano que se passou, nós olhamos para 50 anos que se passaram. E eu lerei as três passagens bíblicas que falam do ano de jubileu. Deus, de fato, Ele cuidou de tudo. E nós somos gratos por podermos estar aqui, debaixo do eco da santa e preciosa palavra, e que até que o tempo que o Senhor nos deu, podemos comprar esse tempo, até no ano passado, nos muitos países, e até em novembro, 14 vezes decolando e mais uma vez aterrissando, e a palavra do Senhor foi trazida, carregada a todo mundo. O Senhor cuida de fato de tudo, até também pelas conexões. Ele abre corações, Ele abre portas, e por isto somos gratos. Para chegar ao ponto, para mim está um versículo no meu coração, especialmente. Nós chegaremos em breve ainda a falar dele, mas deixe-me primeiramente de ler de Levítico 25, onde o Senhor deu a indicação, após 49 anos, que um ano de jubileu seja exclamado, que todos voltassem às suas posses. Levítico 25, a partir do versículo 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Um ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um à sua família. Então, o ano 50º vos será jubileu. E ainda, versículo 13, neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. De Lucas, capítulo 4, nós lemos o que o nosso Senhor, naquela época, leu. Lucas, capítulo 4, aqui o nosso Senhor proclamou a liberdade que Ele, pela graça, nos trouxe. Lucas 4, e aqui nós lemos a partir do versículo 17. Lucas 4, a partir do versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Simplesmente Todo-Poderoso. Um ano aceitável da graça do Senhor. Em Isaías 61 está escrito, está a palavra que nós acabamos de ler e que o nosso Senhor naquela época leu Isaías 61, versículo 1, queremos ler: o Espírito do Senhor Javé está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e ainda também o dia da vingança do nosso Deus. Ambas coisas em um versículo. Bem-aventurada a pessoa que reconhece o dia da salvação e que a salvação que nos foi dada em Jesus Cristo, de fato, recebe e aceita. Nós leremos algumas passagens bíblicas. A passagem bíblica principal que está no meu coração e que hoje nós ressaltaremos está em 1 João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5. E aqui, o versículo 9 e 10. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. E agora vem o versículo que nós hoje temos que ressaltar. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, tem em si mesmo o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Imaginem por um momento, quem não crê a Deus, o fez no momento, não amanhã, no momento, o fez por mentiroso. Não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Irmãos e irmãs, nesse versículo há uma afirmação tão divina: quem não crê a Deus o torna um mentiroso. E quem somos nós que somos nascidos como mentirosos nesse mundo? Quem somos nós que não criamos na santa palavra de Deus, como nos foi testemunhada na Bíblia? E começa, de fato, com o nosso Senhor e Redentor. Começa tudo com o nosso Senhor e Redentor. Nós já lemos Lucas, ou recebemos mencionado, Lucas 1, e uma parte nos foi lida. Irmãos e irmãs, deixa-me hoje falar isso muito claramente. Em Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Deus, o único Deus, e nós todos sabemos, não há uma Deus duplo ou uma trindade, há um Deus único, que de eternidade a eternidade é Deus, foi, e será, mas este Deus único, por nossa causa, se revelou, e hoje, eu quero de fato, por uns momentos, falar sobre o que aconteceu no Jardim do Éden e o que em Mateus 1 e em Lucas 1 nos foi relatado e pela graça aconteceu para nós. Lá no princípio da criação natural, nesse corpo, Adão e Eva não tinham nada em conjunto. O que aconteceu? O inimigo veio ereto, não ainda rastejando na terra, ele veio ereto. Sim, somente após a maldição, ele então foi colocado para rastejar na terra. O inimigo veio a Eva antes de Adão tivesse ido a ela e semeou a semente estranha, e Deus, no princípio, separou entre a semente que o inimigo havia semeado e entre a semente divina que viria, ele diretamente colocou inimizade. Vamos ir diretamente a Mateus 1 e a Lucas 1. Maria era noiva de José, mas não havia visitado ela ainda, não havia ainda estado com ela. E veja então, o anjo Gabriel veio a Maria e divulgou o que Deus tinha planejado a fazer e o que aconteceria. Podemos ler diretamente em Mateus 1. Mateus 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, vocês conhecem todos a Santa Escritura. Ela creu a promessa que Deus, já através do profeta Isaías, havia expressa. Uma virgem ficará grávida. Ela creu a Deus. Aquilo que Deus, o Senhor, deixou dizer, ela não colocou em questão. Ela não acusou de mentiroso, mas sim creu. Ao contrário de Eva. Eva não creu ou não manteve aquilo que Deus havia dito a Adão. Ela se deixou envolver em argumentação e, no fim, ela foi seduzida. E aqui está Eva, em comparação com Maria, a ser contemplada. Lá, a queda no pecado. E aqui, o ser tirado da queda do pecado através da graça de nosso Deus, que de ti, o que será nascido de ti, será concebida pelo Espírito Santo e será chamado Filho do Altíssimo. Aqui nós temos aqui o conserto da queda no pecado, e todos no Filho de Deus nós fomos predestinados para filhos e filhas de Deus, e pela graça nós podemos ser assim, como João, o apóstolo, escreveu: agora nós somos filhos de Deus e ainda não foi revelado o que nós seremos. Quando mas se tornar revelado, então nós seremos iguais a Ele. Esse é o plano de redenção divino. Nós vemos uma vez a queda, a separação de Deus, a morte, e nenhuma coisa está mais certa na vida do que a morte. Então a morte veio a toda a humanidade. E o Redentor teve que vir em um corpo de carne e sangue para começar a nova criação. E pela graça, nós falaremos mais vezes, nós fomos incluídos nesse plano de redenção. Pois assim como todos morreram em Adão, assim em Cristo todos são tornados vivos, vivificados. E aqui especialmente para o testemunho do que nós lemos aqui, na primeira carta de João, no capítulo 5, quem não crê no testemunho que Deus deu, o torna mentiroso, o faz por mentiroso. E vocês sabem onde está o testemunho? Em Mateus, no capítulo 3, Mateus, capítulo 3, qual seja, no versículo 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis, João viu e vivenciou isso. Então, no versículo 17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Simplesmente poderoso. Aqui a voz, Deus mesmo, Deus testemunho. Nós vemos a revelação de Deus no Espírito como Pai e a revelação de Deus na carne como Filho. E Deus pode estar nos céus e na terra ao mesmo tempo. Ele pode ser Pai e não estar no Filho. E o Filho pode dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui trata-se do testemunho: este é meu filho amado. Aqui eu fiz o começo da nova criação, através de geração do Espírito Santo. Lá como houve lá a geração através da carne, para a separação de Deus, que guiou a separação de Deus, sim, e que trouxe a queda, o pecado consigo, e toda a criação arrancou consigo também. Assim, aqui temos, aqui o conserto, nosso Senhor e Redentor, no seu corpo carnal. Ele pôde dizer: a nós cabe cumprir toda a justiça. E se deixou batizar. Quem é você que você não se quer deixar batizar? Se você se tornou crente? Se o nosso Redentor disse: toda justiça tem que ser cumprida. Vamos falar mais uma vez e vamos repetir isso. No Filho de Deus, que desde antes da fundação do mundo, antes que houvesse uma queda no pecado, Deus já havia já cumprido o plano, já havia editado o plano de salvação. Tudo o que acontece, acontece de acordo com o grande plano de salvação do nosso Deus. Mas o importante aqui é o testemunho que nós temos que crer. Qual seja, eu queria passar sobre isto, porque em todas as traduções, em todas as línguas, há um versículo que de fato não está na Bíblia. E se os da língua francesa ou da língua espanhola, se todos abrirem suas Bíblias, então eles lerão em 1 João 5, versículo 7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Isto está, não está sequer na Bíblia alemã. Essa não está na primeira Bíblia de Lutero, não está na primeira Bíblia de Zwingli, não está no texto original. Isto foi colocado pelas pessoas da Trindade dentro da Bíblia, e na tradução de Lutero, podemos ler no rodapé que este versículo foi adicionado posteriormente. Nós não sequer temos isso em nossas Bíblias. Então, se aqui está escrito, aqui vale o que está escrito no versículo 7, qual seja, porque três são os que testificam no céu, o Espírito, a Palavra e o sangue, versículo 8, a água, o Espírito, a água e o sangue, e esses três concordam num. Para nós que cremos na Palavra de Deus, esta é uma grande dor, que pessoas ousaram escrever na Bíblia o que sequer estava no texto original. Todos podem ler isto, todos podem ler sobre isso, mas por isto, através disso, querem provar o seu ensinamento trinitário, e por isto incluíram esse versículo na Bíblia. O que adianta um rodapé, seja na Bíblia de Lutero, que ninguém cuida, que ninguém lê, todos leem somente o versículo que sequer existe na Bíblia. Para mim, irmãos e irmãs, é simplesmente tão importante saber que Deus, Ele cuida somente sobre a sua palavra. Imaginem que de fato estivesse certo. Três estão no céu, sim. Então haveriam três no céu. Nos céus não há três, no céu há um. No céu há um. E quando nosso Senhor cumpriu a redenção, Ele, como Filho do Homem, não como uma segunda pessoa dentro da divindade, mas sim como Filho do Homem, assim está escrito, Ele se colocou à direita, se sentou à direita de Deus. Em termos de ensinamentos, não queremos entrar em detalhes mais profundos, mas vocês sabem, é simplesmente, isso me foi dado por Deus, de voltar ao princípio, à origem, à palavra de Deus, de volta, caminhar de volta e ressaltar aquilo, o que de fato aconteceu, o que estava escrito no princípio. E mais uma vez, de volta ao versículo 10, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Assim é o testemunho de Deus. O que adianta se as pessoas falam de Deus e têm programas religiosos, mas não creem no testemunho de Deus, o plano de salvação de Deus, sequer têm parte no plano de redenção, mas sim permanecem em seus próprios programas. O irmão Schmidt, ele já leu o texto que simplesmente cabe aqui para que esse testemunho de Deus, para trazer isso à plenitude, nós não temos simplesmente versículos 11 e 12, temos também versículo 18, 19 e 20. E quem quiser ter clareza, quem é o Filho de Deus sobre o qual foi dado o testemunho, ele simplesmente só precisa ler o versículo 19 e 20. Em 1 João 5, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o testemunho de Deus. E nós podemos, irmãos e irmãs, de coração dizer que o completo testemunho, assim como nos foi deixado, podemos crer de coração. Esse Deus uno, por nossa causa, se revelou como Pai nos céus, em seu Filho unigênito aqui sobre a terra, e através do Espírito Santo se revelou. E nós temos parte direta daquilo o que Deus também está fazendo atualmente, simplesmente ressaltando: quem não crê a Deus, quem não crê a palavra, o testemunho, quem não crê aquilo que foi testemunhado e o que foi testemunhado do Senhor, quem não crê, o faz mentiroso. Então temos que dizer sinceramente: todo mundo está no maligno, de fato. Está no maligno. E Deus nos deu a graça, a revelação de Jesus Cristo. E Pedro, ele pôde também testemunhar, assim como em Mateus 17 também aconteceu, Mateus 17, quando nosso Senhor esteve no Monte da Transfiguração e desceu a voz, Mateus 17, versículo 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Vocês sabem o que Pedro escreve? Seja em 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16, porque não vos fizemos saber, porque não seguimos fábulas artificialmente compostas, quando vos fizemos a saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos nós mesmos testemunhos da sua majestade, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Então vem: e ouvimos esta voz dirigida do céu. E ouvimos esta voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isto ouvimos, esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E então vem, ele vem, a palavra profética escreve, e, versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, a qual nós temos em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. E ainda versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E hoje, as pessoas falam, movidos pelo Espírito Santo, daquilo o que Deus prometeu, do que Deus, pela graça, fez. Vamos, nesse contexto, ainda a João capítulo 1, e eu peço especialmente a todos os irmãos da unidade, não tomem tropeço em nosso amado Senhor, que Ele teve que ser revelado como Filho. Esta foi a única possibilidade para nos colocar como filhos e filhas de Deus, na nossa determinação, nos colocar de volta à nossa determinação original. E aqui nós temos, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 16, já está escrito: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. E agora vem o versículo 17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Simplesmente Todo-Poderoso. O que é graça? Como começou o tempo da graça? Como Deus nos agraciou? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Na lei, nós fomos condenados. Mas em Jesus Cristo, nosso Redentor, nós fomos libertos, agraciados. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos falar mais uma vez. O testemunho de Deus nós aceitamos de coração. E Deus nos deu vida eterna. E a vida eterna está no Filho de Deus. Quem não aceita e recebe o Filho de Deus, não tem vida eterna. Isso tem que ser dito a todo mundo. Não uma fé cristã, mas sim a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, no qual o dano foi reparado. Vamos falar mais uma vez. Lá, Adão e Eva, na criação natural, corporal, e subindo e descendo o jardim, e o inimigo veio antes de Adão ter ido a Eva, e a seduz, engana, e o resultado, uma semente estranha. E aqui Maria, ainda não visitada por José, é encoberta pelo Espírito Santo, e o Filho de Deus é nascido nesse mundo em um corpo carnal. Quantas vezes devemos dizer ainda? Porque o pecado aconteceu num corpo carnal, então o Redentor teve que vir num corpo carnal, mas gerado pelo Espírito, porque aquilo, o que é nascido da carne, isto é carne, e carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Somente o que é gerado pelo Espírito, isto é Espírito. E assim, nós somos simplesmente gratos que não simplesmente ouvimos uma história de Natal em algum tempo do ano, mas sabemos que Deus reparou o dano, que Ele nos agraciou, graça e mais uma vez graça, através de Moisés, a lei, mas a graça e verdade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, da sua plenitude, nós tomamos graça e mais graça. Tudo é graça em nossa vida. A salvação da nossa alma, a revelação da palavra, a revelação de Jesus Cristo, tudo é graça. E nesse lugar, eu já há pouco tempo disse, Paulo, ele começa todas as suas cartas com graça. E ele termina todas as suas cartas com graça. Os últimos dois versículos do apóstolo Paulo, todas as cartas terminam com a graça. E com graça também termina Apocalipse 22. E nós temos que estar cientes disso, irmãos e irmãs, o que graça significa em toda a sua atuação para nós. Aqui está em Apocalipse 22, versículo 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Esta é a finalização no Novo Testamento. Na revelação, tudo é graça. Este é o tempo da graça, é o tempo da graça, o dia da salvação que Deus, pela graça, nos deu. E nós temos a palavra que Ele prometeu para esse período de tempo. Isto nós, de fato, aceitamos, recebemos na fé e sabemos o que significa graça. Sejam sinceros. Caminhe de país a país, de igreja a igreja. A quem a graça foi de fato revelada? Quem reconheceu o tempo da graça com as promessas para este tempo? Então, nós temos que simplesmente ressaltar, como já mencionamos, o mesmo Deus que deu a promessa que na primeira vinda de Cristo haveria um preparador de caminho. Malaquias 3, versículo 1. Vejam, eis que envio meu mensageiro ante de mim. O mesmo Deus também disse, vejam, eis que envio o profeta Elias no fim do tempo da graça, no fim do dia da salvação, antes que o sol perca o seu brilho e que a lua se torne em sangue. Mas eu vos pergunto, a quem a graça de Deus se tornou parte de receber isso revelado, de ver isso no seu cumprimento, de aceitar e receber todos vivem suas próprias vidas, creem aquilo o que já colocaram certas para si, mas nós cremos como a Escritura diz, nós cremos o testemunho, todo o testemunho de Deus, nós cremos cada versículo, em cada capítulo, assim como Deus disse. Mas quem não crê a Deus? Isto hoje eu tenho que ressaltar. Isso está, me foi colocado diretamente no coração. Quem não crê a Deus, quem não crê cada palavra, de fato aquilo que Deus disse, quem não pode crer nisso? O que você quer diante de Deus? Como você pode então ser aprovado por Deus? Se você não crê a Ele? Se aquilo que Ele disse em sua palavra, se você não crê, o que você quer então no céu? Se aquilo que Deus mesmo disse em sua palavra, se você não crê, e então assim o faz por mentiroso, o que você quer então? Você nem quer estar lá em cima? Isso não sequer é possível. O que o nosso Senhor disse, quem crê em mim, como a Escritura diz, e nós podemos de fato, podemos crer cada palavra de Deus de coração, receber e aceitá-la, e sejam sinceros. Quem sabe sobre a queda no pecado? Quem sabe o que aconteceu no jardim do Éden de fato? Quem sabe isso? E todos que ouvem disso e não creem, eles zombam? Eles dizem, lá Branham disse algo, ele não disse algo, lá aquilo que de fato aconteceu, recebeu revelado por Deus. Pois esse é o testemunho do nosso Deus. E nós simplesmente aceitamos e sabemos, isso nos foi revelado pelo Espírito Santo. E nós olhamos para trás, aos 50 anos se passaram, nos quais nós carregamos a mensagem divina, pudemos carregar a mensagem divina a todo mundo. E temos a convicção que, de fato, estamos muito próximos do fim. Não somente porque o nosso Senhor disse em Mateus 24, 14, que o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos, então virá o fim. E tudo o que Deus disse se cumpriu, se tornou revelado no nosso tempo. Não entramos nesses detalhes, eu prefiro pregar o conselho do nosso Deus, mas olhem ao redor no mundo e quão frequentemente, acima de 30 vezes, o irmão Branham mencionou Lucas 17, como foi nos dias de Noé, irmãos e irmãs, e nos dias de Sodoma e Gomorra. Nos dias de Noé, não caminhavam dois masculinos e dois femininos na arca, sempre entravam somente um par, sempre somente um par. Vocês podem ler isso. Até o gado sabia a ordem divina e se deixaram ordenar nessa ordem. Todas as pessoas podem fazer o que querem, mas leiam o que era naquela época. Hoje, isso é zombado disso. O que era certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo. Não, irmãos e irmãs. Todos podem fazer o que quiserem, e no dia do juízo final serão chamados à responsabilidade. Nós não julgamos nenhuma pessoa, mas para nós, como filhos de Deus, vale aquilo o que Deus disse em sua palavra. E, por favor, também levem aos seus corações. Isso não cabe a mim falar dessas coisas, não gosto disso, mas eu quero a todos que fazem parte da Igreja Noiva, que querem pertencer, eu quero colocar três capítulos que vocês têm que ler, de todas as formas, têm que ler. É Levítico 18 e 19. Levítico 18, 19 e 20. São os três capítulos nos quais o Senhor disse: Eu sou santo e vós deveis também ser santos. No resumo, são os três capítulos que de cada crente tem que ser seguidos. E quem é encontrado nisto, na transgressão, no retorno do Senhor, com certeza não estará junto. Deus quer uma ordem divina na igreja, no casamento, na família. Deus quer tudo no estado correto trazido. Ele quer trazer tudo ao estado correto. Vamos falar mais uma vez, no resumo. 1933, já muitos anos se passaram, o Senhor deu a direta missão, como João Batista foi enviado, precedendo a primeira vinda de Cristo. Assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E isto acontece. Deus, de fato, o seu mensageiro, o seu profeta, ele tomou, mas a palavra revelada, a preciosa verdade da palavra, ficou conosco. E nós podemos, essa mensagem de salvação divina, podemos pregar a todo mundo. E que Deus também pôde utilizar o irmão Branham para que o que aconteceu em Gênesis 3, o que aconteceu no Jardim do Éden, para iluminar isto e nos dar uma visão por que a redenção sequer foi necessária e que a queda no pecado foi reparado e que, de fato, como filhos e filhas de Deus, nós somos nascidos de novo para uma viva esperança confirmada pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. E nós gloriamos o sangue do Cordeiro de Deus que por nós foi derramado. E vamos ir ainda ao ponto que o Senhor, Ele mesmo leu de Isaías 61 para trazer a libertação aos cativos. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, se você está amarrado, pegue o testemunho de Deus hoje, aceite esse testemunho. Creia de todo o coração o que está escrito. A quem o Filho liberta, Ele liberta mesmo. Creia. Creia. Como a Escritura diz. Não venha com nenhum argumento sequer. Não faça Deus por mentiroso. Creia, como a Escritura diz. A quem o Filho liberta, esse está de fato liberto. Aceite simplesmente, aceite e agradeça a Deus por isso. E como o irmão Branham disse aqui, o Senhor, Ele perdoou tudo, e a Escritura ensina, de fato, que tudo nos foi perdoado pela graça. Aos cativos foi divulgada a libertação, aos cegos a luz dos olhos. Quem abriu para você e para mim os olhos espirituais? No natural eu tenho olhos, tudo um pouco já está fraco, a força de visão, de audição, mas no espiritual, Deus nos abriu os olhos, e se no profeta Isaías está escrito, eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, então da mesma forma está escrito, bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Deus tem um povo sobre a terra, Ele tem filhos e filhas de Deus sobre a terra. E deixa-me ler essa palavra de Gálatas 4 ainda, que nós, no Filho, nós temos a direta introdução no estado de herdeiros, de filhos. Não receberemos ainda, mas já recebemos. Gálatas, capítulo 4, aqui está, a partir do versículo 4, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção, de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, uma plena redenção pela graça no dia da salvação. Vamos falar repetindo: Deus nos deu graça. E se Moisés diz: deixa-me saber os teus caminhos, se de fato encontrei graça diante de ti. E se lemos, através de Moisés veio a lei, a graça e a verdade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó, louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor, que nos chamou para fora, que no dia da salvação nos ajudou, no tempo da graça nos chamou para si, nos deu graça para caminharmos o seu caminho, para vermos o seu caminho com a sua igreja hoje, para entrarmos nesse caminho, para termos parte daquilo que ele, o que ele preparou, predestinou para esse tempo. Eu não sei se estamos cientes desta responsabilidade diante de Deus, uma responsabilidade como sobre a terra não houve ainda. Todo o conselho de salvação do nosso Deus, no seu resumo, de ser passado adiante e a toda a humanidade passar a última mensagem divina. E Deus tem, assim, os seus profetas, ele os pôde determinar, utilizar, assim está escrito. Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Isso pode ser lido em Amós 3. Isto vale também para o nosso tempo. E como ouvimos na introdução, assim como Deus, através dos seus servos e profetas, de antemão ele já divulgou, assim tudo aconteceu na primeira vinda de Cristo, e assim, e adiante, a Escritura se cumpriu. Da mesma forma, a Escritura se cumpre hoje, diante dos nossos olhos. Tudo acontece assim como Deus predisse em sua palavra profética. São as três coisas, irmãos e irmãs. Uma coisa, a parte evangelística, pela graça, para que a redenção e o perdão sejam pregados. A outra coisa é a parte de ensinamento pela igreja, que o ensinamento divino bíblico seja passado à igreja. E a terceira coisa é a parte profética. A parte profética, então, mais firme nos está, então, a palavra profética. E nós podemos agradecer a Deus de coração. Nós temos as três coisas: a parte evangelística, o pleno evangelho, através da graça de nosso Deus. Nós temos o ensinamento, de fato, o ensinamento, assim como nos foi deixado, e pela graça, também a introdução na parte profética. Nós não simplesmente lemos, nós temos concordância interior e sabemos, nós nos encontramos de novo na palavra. E vamos falar isto alto e claramente, não somente porque está escrito que nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular, até hoje, jamais nos veio o pensamento de fazer uma interpretação particular. Eu não sei por quê. Não. Nós simplesmente estamos aqui para crer como a Escritura diz. Por favor, não esqueçam o versículo 10. Quem, em relação ao testemunho de Deus, aquilo que Deus disse, quem não pode crer nisto, o faz por mentiroso. E então o quê? Onde queremos terminar? Deus é verdadeiro. A sua palavra é verdadeira. E o Espírito Santo guia-nos pela graça em toda a verdade. E nós podemos receber e aceitar o que Deus determinou para o nosso tempo, que todos, também jovens, todos que estão aqui novos, que ainda estão amarrados, é simplesmente, ainda assim, um está preso no cigarro, o outro em jogos de sorte, ainda há amarramentos. Por favor, levem a palavra de Deus, aceitem de fato, seja o álcool, seja o cigarro, seja todas outras coisas, ou hobbies, ou como as coisas são mencionadas, o que quer que seja, o que não é natural para o que faz parte da vida natural, não faz parte da tua e da minha vida. Nenhum amarramento, nenhuma escravidão e nenhuma servidão faz parte da vida de um crente. E nosso Senhor, Ele pregou a libertação aos cativos. Ele não somente anunciou, mas na cruz do Gólgota, Ele nos deu a redenção e a libertação pela graça. E nós podemos agradecer ao Senhor e aceitar isto, para que também esse dia, no seu pleno sentido da palavra, tenha valido a pena, que nós demos razão a Deus e cremos em cada palavra e aceitamos e, de fato, agradecemos ao Senhor que no dia da salvação, no tempo da graça, que tudo pudemos vivenciar e podemos ver tudo o que Deus, o Senhor, está fazendo atualmente. Eu tenho somente um pedido. Após termos orado juntamente, eu quero ainda cantar o último hino com todos nós da graça que nos foi participada. Eu glorio a maravilhosa graça que encontrou, que salvou a mim, o pecador. Vamos todos levantar e também oraremos em breve a todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Talvez vamos cantar hoje, antes da oração, o último hino, hino 35, eu glorio maravilhosa graça que me achou a mim, pecador, eu que era inimigo da cruz, até que Deus me dominou. Se você encontrou graça, então cante de coração junto, cante de coração junto. Amém, amém. Nós inclinamos as nossas cabeças, permanecemos em oração silenciosa. Irmãos e irmãs, aceitem, recebam. Nós encontramos graça diante de Deus. No dia da salvação, nos foi ajudado. E como o Senhor, Ele mesmo disse, o Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim para anunciar a libertação aos cativos. O pleno Evangelho é pregado porque a plena salvação na cruz do Gólgota nos foi dado de presente. Nós pregamos o perdão não como teoria, mas sim como realidade divina. Da mesma forma, assim como está escrito em Mateus 26, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que por muitos foi derramado para perdão dos pecados. E nós fomos comissionados, de acordo com Lucas 24, versículo 57, o Evangelho da graça para ser pregado e o perdão dos pecados no seu nome para ser levado a todo mundo. E por isso, irmãos e irmãs, deixem hoje, não deixem a palavra passar ao largo de vocês. Aceitem, recebam. Todos que ainda não vivenciaram a redenção, o perdão, uma conversão, hoje, no começo deste ano, hoje, vocês podem consagrar suas vidas ao Senhor. Hoje, os seus pecados, mesmo que forem vermelhos como sangue, podem se tornar alva como a neve. Hoje é tempo da graça. Hoje é o dia da salvação. Hoje nós todos podemos exclamar a todos o dano que aconteceu no Jardim do Éden, com o terrível resultado da separação de Deus e com a morte. Este dano foi reparado. Nosso Senhor e Redentor pagou o preço, e nós podemos, não podemos a redenção não somente pregá-la, mas aceitá-la. Aceitem. Creiam que Deus, o que Deus disse em sua palavra, não torne Deus mentiroso em nenhum ponto. Creiam, creiam em cada palavra de Deus, de todo o coração, e creiam que Deus nos deu o perdão, a redenção, a reconciliação, e também a libertação de todas as luxúrias, de tudo onde Satanás mantém as pessoas amarradas. A quem o Filho liberta, esse está de fato liberto. Também hoje à noite, sinto a presença de Deus na mais simples explicação das passagens bíblicas. Deus falou conosco. Não há uma pessoa que não tivesse sido tocada. E nós chegamos assim como somos ao Senhor. E sabemos, nele há o perdão. E também nós perdoamos uns aos outros. Se havia alguma coisa que de fato perdoamos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, uma plena salvação, um pleno evangelho pela graça. Agora, plenamente restaurados através da graça de Deus, no fim do dia da salvação, nós permanecemos em oração silenciosa. Pediremos às nossas duas irmãs que cantem um hino cabível. Venham, por favor, para a frente e cantem para nós. Nós estamos na presença de Deus. E nós tomamos a decisão correta de crer cada palavra de Deus e tomar Deus como verdadeiro, aceitá-lo assim e saber o que Ele disse. Isto é eternamente válido. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece em toda a eternidade. Vocês aceitaram e vocês receberam. Se o cântico não estiver aí, então cantaremos juntos, assim como sou, assim tem que ser, e oraremos também. Ainda é o tempo da graça. Ainda a plena salvação. Em nosso lugar, Jesus, Ele sofreu o Gólgota. Devemos ir em multidão em direção ao lar, porque encontraram salvação, paz e descanso da alma. A ti, Cordeiro Deus, seja o louvor. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, filhos no seu reino. Não há nenhum nome sobre a terra que seja igual ao teu. Então o trono da graça foi aspergido com o sangue do sacrifício e os pecados perdoados, Deus jamais se lembrará deles. E o sol do amor de Deus, Ele ilumina sobre bons e maus. Mas o povo da nova aliança foi unido através do seu sangue. A ti, o Cordeiro Deus, seja a honra. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, filhos no teu reino. Nenhum nome sobre a terra é igual ao teu. Se você vem desenganado e sem ajuda, para ti a salvação. Aquilo que o mundo não pode te oferecer, você encontra no Gólgota. paz para dúvidas, cura para toda dor, poder e força para carregar a cruz, e amor para o coração vazio. A ti, ó Cordeiro Deus, seja a honra. O teu sacrifício está consumado. A nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, filhos no teu reino, peregrinos no teu reino. Não há nenhum nome sobre a terra que seja igual ao teu.
Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinem Reich.
Amen.
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 Vamos orar pelo irmão que passou um pouco mal, está aqui na entrada do salão. Grande Deus, nós pedimos a ti, dê graça, abençoe o nosso irmão, ajuda-o, ó Senhor, ajuda-o, esteja com ele, vivifica-o. Tem misericórdia dele, ó Senhor. Tudo nós colocamos para ti, e tu somente fará tudo bem. Tu és o grande médico. Nós te agradecemos de coração por isto. Aleluia! 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 Enquanto ainda estamos em oração silenciosa, ainda deixe-nos finalizar esta reunião. Vamos finalizar, não vamos finalizar sem deixar ter dado a possibilidade de que todos tenham consagrado suas vidas ao Senhor. E como nós lemos, nós cremos no testemunho de Deus. Nós cremos que Deus é verdadeiro e que todas as promessas são sim e amém. Nós cremos que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida eterna está no Filho de Deus. E nós cremos quem aceitou o Filho de Deus, ele tem a vida eterna. Quem não o aceitou, não tem a vida. Irmãos e irmãs, prezados amigos, especialmente todos que vieram, que são novos, aceitem na fé. Geralmente nós chamamos para frente. Se vocês têm problema com isto, enquanto nós inclinamos nossa cabeça, elevem a mão para que nós possamos ver para quem devemos orar. Em todos os lugares as mãos se elevam. Em todos os lugares as mãos se elevam. Oh, aleluia! 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 Hoje nós podemos pregar aquilo, o que Isaías já predisse de antemão, que o nosso Senhor leu. Nós podemos hoje vivenciar. Este é o dia da salvação. Este é o tempo agradável. Amado Senhor, eu coloco diante de ti esta congregação. Grande Deus, tu mantens o que prometes, e tu mesmo disseste: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, vos darei descanso para as vossas almas. Amado Senhor, tu jamais mandaste alguém embora, tu jamais rejeitastes alguém. Todos que vieram a ti, tu curastes, tu salvastes, libertastes, e hoje nós chegamos a ti por salvação, por cura, por libertação, e nós agradecemos a ti em plena fé que tu, pela graça, o fez. Juntos nós gloriamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito, e te agradecemos por podermos viver hoje, agora, e podemos caminhar com aquilo que tu estás fazendo atualmente e ser gratos por isso. Abençoe a todos que ouviram essa fraca pregação, mas a tua palavra é forte e a tua palavra não volta vazia. Ela cumprirá aquilo para o qual tu a enviaste. Abençoe em todo o mundo, em todas as línguas e povos. Abençoe os nossos tradutores. Abençoe todos. Abençoe tudo o que cabe para a tua glória. O que é feito para a tua glória, a ti seja abençoada a igreja do Deus vivo, seja consagrada a ti, louvado e glorificado, seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus, aleluia, amém. Vocês podem sentar-se, nós chegaremos ao fim agora. Pedimos somente que dois irmãos venham para frente para orar conosco. Pediremos que o irmão Müller venha e nosso irmão Gilbert, que ele venha agradecer. Irmão Arben Mulai fará a tradução. Irmão Miskes ainda falará que temos o desejo que todos os pais cuidem de suas crianças para que tudo aconteça em paz e silêncio, para que Deus possa nos também, dentro da reunião e também fora da reunião, possa nos abençoar e nos fazer por bênção para outros. Nós nos levantamos e os irmãos virão ainda para agradecer. Amado Senhor e Salvador, nós somos tão gratos a ti de coração que não somente ouvimos a palavra da tua graça, mas que também recebemos, Senhor, e vivenciamos. Tu és um Deus da fidelidade e tu tens compaixão com as nossas fraquezas, Senhor. Eu sou tão grato a ti, ó Deus, que o teu amor se tornou tão revelado no teu Filho, e eu te peço que esse amor possa ser revelado através de nós adiante, para que não somente falemos de uma palavra, mas que a tua palavra se torne realidade através de nós, para a honra e glória do teu maravilhoso nome. Eu te peço de coração, abençoe cada um que está nesse lugar. Amado Senhor, eu também quero também pedir por esse irmão aqui que esteve fraco aqui no momento, que no nome do Senhor Jesus Cristo possa ser fortificado e que possa revelado o teu poder para a tua glória. A ti seja o louvor, glória, honra e adoração. Receba gratidão no santo nome maravilhoso de Jesus. Amém.
Senhor nosso Deus,
nossos corações estão tão movidos nessa noite, porque a tua palavra entrou diretamente nos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos,
Porque se nós cremos aqui em todo o teu testemunho que nós ouvimos, nós cremos que o teu testemunho é verdadeiro. E nós te agradecemos pelo tempo no qual nós vivemos. Nós te agradecemos também por tu que cumpres a missão que tu mesmo enviaste, Senhor.
Todos os conselhos de Deus soit publié sur toute la face de la terre.
Tu determinaste que desse lugar todo o conselho de Deus fosse carregado a toda a terra.
La parole est dispensée très clairement et droitement.
Nós te agradecemos, Senhor, que daqui a palavra é em clareza e em verdade é pregada. Senhor, nós cremos que tu és o mesmo. E que nessa noite,
à nouveau, tu nous as montré combien nous devons te croire de tout notre cœur.
Tu, Senhor, mostraste como nós cremos a ti de todo o coração, podemos crer a ti de todo o coração.
E
nós sabemos que tu és verdadeiro e a tua palavra é a verdade. E por isso, nós estamos de acordo contigo e com a tua palavra. Nós queremos, cada um recebeu a tua palavra, cada um ouviu a chamada para vir a ti, e tu tens o direito de chegar, o direito com cada um dos teus. Nós te agradecemos de todo o coração pelo pleno evangelho. Nós te agradecemos pelo ensinamento que partiu daqui. Te agradecemos pela palavra profética. Nós cremos de todo o nosso coração que todas as suas promessas são sim e amém.
E que tu, nosso Deus, tu não mentes jamais.
E que tu, nosso Senhor, jamais mentes, pois não há mentira em ti. Tu és verdadeiro, verdadeiro Deus. E assim tu queres que nós caminhemos na verdade. Nós consagramos agora, nos casamos essa noite a ti, esse novo ano, que nós possamos caminhar, dá-nos que possamos ir de revelação em revelação, de vitória a vitória, até que passemos do crer para o ver. Senhor, que tu possa abençoar o teu servo. Tu sabes, apesar da sua idade avançada, nós vemos que a tua palavra se torna cada vez mais poderosa. Nós cremos que céus e terra passarão, mas a tua palavra permanece em toda a eternidade. Nós cremos que nós fomos abençoados nessa noite. Nós estamos aqui ainda em plena expectativa que tu continuarás falando poderosamente conosco nesse fim de semana. Que tu possas nos dar graça, que nós meditemos sobre tudo em nossos corações, que toda a glória e o louvor seja a ti. Nós te agradecemos pela plena redenção, porque nós estamos sob o sangue de Cristo, e nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo. Seja louvado e exaltado. No nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos.
Amém.
Amém. Amém. Só resta uma coisa para nós, para cantar: Tu és digno, Tu és digno. Quem quiser elevar as... E todo o povo diga amém. Nós somos gratos a Deus por esta noite. E o meu coração está tão preenchido com gratidão e alegria. E nós queremos fazer como Maria fez. Ela recebeu a semente divina, ela creu e ela disse: a mim aconteça como o Senhor disse. Vamos manter todas as palavras, mover todas as palavras em nossos corações, nos nossos pensamentos, e não deixar elas com falatórios serem dizimadas, irmãos e irmãs. No silêncio, lá está a bênção. Vamos levar isso para casa, nos nossos quartos de dormir. Vamos cuidar que não façamos conversas sem sentido. Estamos no lugar que o Senhor preparou para nós. E o Senhor mesmo está no nosso meio, como Ele prometeu. E a Ele nós queremos dar a honra e a gratidão. Vão em alegria e voltem amanhã de manhã em grande expectativa. Venham com corações gratos em sua presença, pois a Ele somente cabe a glória e a adoração. O Senhor abençoe a todos vós. Eu desejo a todos uma boa noite. Até amanhã de manhã. Vamos cantar ainda louvor.